Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Projeto de lei institui prevenção ao suicídio em Nova Friburgo. Indicação legislativa isenta idosos maiores de 65 anos do pagamento no restaurante popular. No Rádio Câmara de hoje, a gente recebe os vereadores Vanderlei Abraça Essa Ideia e Johnny Michael. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Quarta-feira, 16 de outubro de 2019, nossos canais para sua participação e interação estão abertos. Nosso telefone 2523-3034, o nosso WhatsApp 999-55-3040 para você mandar as suas perguntas e participar conosco. E tem também a nossa live no Facebook, Rádio Nova Friburgo. Você entra lá, vai poder assistir a gente aqui e vai poder mandar as suas perguntas para os nossos convidados do dia no programa Rádio Câmara. Boa tarde, vereadora Vanderlei. Abraça Essa Ideia. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos, a toda a equipe aqui da Rádio Friburgo AM. Boa tarde a Simone, que está aqui nos acompanhando, o assessor do vereador Johnny Maicon. Boa tarde, Guto. Boa tarde, Johnny Maicon. E boa tarde a todos esses ouvintes maravilhosos da Friburgo AM. Guto, para mim é sempre uma alegria estar aqui na Rádio Câmara. Quero agradecer a Deus essa oportunidade. E hoje, Guto, eu quero começar com uma frase muito linda que eu acabei de ouvir agora há pouco da dona Margarida. Ela disse para mim o seguinte, que é muito bom ser importante, mas mais importante é ser bom. Eu achei muito interessante.
Repete aí. Muito?
É muito importante, muito bom ser importante, mas é muito mais importante você ser bom. É melhor ser bom do que ser importante. Não. Deu para entender? Deu. E é dessa forma, eu fiquei tão feliz de ter ouvido isso, e é dessa forma mesmo, né? O que seria ser importante? Mas ser uma pessoa boa, ser um ser bom, faz toda a diferença no mundo. Então, eu gostaria que todas as pessoas pudessem estar pensando nessa frase e colocando em prática, né? O ser bom, ser uma pessoa melhor, porque nós podemos ser uma pessoa melhor a cada dia.
Boa tarde, vereador Johnny Maicon. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Guto. Boa tarde aí, vereadora Vanderleia, né, o assessor Felipe, Daniel, os demais que estão acompanhando aí e assessorando a vereadora Vanderleia. Uma excelente tarde aí a cada um dos ouvintes da Nova Friburgo AM. Também aí uma boa tarde a essa equipe extraordinária, fantástica, de excelência aqui da Nova Friburgo AM. Mais uma vez estamos aí na Rádio Câmara, tendo aí uma grande oportunidade, vereadora Vanderleia, da gente apresentar o nosso posicionamento aos cidadãos de Nova Friburgo, como também apresentar aí algumas ideias, sugestões, proposições em favor de Nova Friburgo e pelo desenvolvimento da cidade pela qual nós tanto amamos.
Bem, todos, então, sejam bem-vindos, registrando a presença da Simone, assessora da vereadora Vanderlei Abraça Essa Ideia, também o Daniel, assessor aqui do vereador Johnny Maicon, tem também um visitante, Alex. Obrigado pela sua participação e presença aqui com a gente, tá bom? Fim de semana aqui na nossa cidade foi muito bom, principalmente na questão turística. Tivemos muitos ônibus, muitos turistas, vans, e olha, a coisa estava boa, não só lá em Olaria. Sou morador de Olaria e estava vendo aqui o pessoal ao todo. E aqui na cidade também a coisa estava boa.
Então, Guto, na verdade, assim, vamos primeiro para os elogios, para o reconhecimento. De fato, a cidade, de fato, aí recebeu bastante turistas, bastante visitantes. Isso é muito bom, fomenta a economia, gera uma série de benefícios aí para todos aqueles que amam a nossa cidade, por conta de inúmeros eventos que ocorreram de forma simultânea. Agora, a gente precisa destacar que quando os turistas chegam na cidade, principalmente vereadora Vanderlei, aqueles que vão para Ponte da Saudade, Olaria, eu como morador de Olaria também, Guto, a gente visualiza ali, principalmente aos sábados, uma quantidade significativa de pessoas que estão visitando a cidade. Essas pessoas deveriam ser iscas fáceis para serem pegas para o turismo da nossa cidade. Mas muitos vêm direto para a Ponta da Saudade de Lari e não conhecem as belezas de Novo Friburgo, não conhecem o potencial da nossa cidade, não sabe quais são os pontos turísticos que a gente tem. Por quê? Porque o poder público falha, o poder público não aproveita essa isca, né? E deveria ter um ponto de apoio turístico em cada uma das localidades de Novo Friburgo, principalmente aquelas que recebem maior quantidade de turistas. Se chega aí, o turista em Olaria, por exemplo, fica perdido, porque não tem nem sinalização para ele voltar para o Rio de Janeiro. Então, é necessário que haja aí um investimento, uma dedicação em relação à receptividade dos turistas, a fim de que eles conheçam de forma abrangente o que Novo Friburgo tem de bom para oferecer para eles, para que eles sejam estimulados a retornar outras vezes. Porque a gente tem aí uma grande oportunidade, e posso afirmar até que somos privilegiados por isso, que nós não temos apenas os turistas que passam os dias aqui desfrutando de tudo que Friburgo tem de bom, mas nós temos aqueles visitantes, que muitos deles são por conta aí de compradores de moda íntima. Então, se Friburgo apresentar as coisas boas e positivas que aqui temos, é uma grande oportunidade para que haja um planejamento no futuro, para que essa pessoa que vem aqui periodicamente realizar as suas compras também tenha a oportunidade de se programar, vereadora Vandeleia, e vir passar aqui o final de semana ou alguns dias no período de férias para aproveitar Nova Friburgo e, consequentemente, aí fomentar a economia e gerar aí muitas coisas boas e benefícios para toda a comunidade friburguense. Então, fica registrado o nosso elogio, né, no sentido de que foi bom que ocorreram alguns eventos na cidade que trouxeram muitos turistas. Agora também não pode chegar um final de semana e ter vários eventos e nos próximos finais de semana não terem. E muito mais do que isso, a gente não pode ter apenas eventos de finais de semana. Se a gente fala que Friburgo é um município turístico, tudo tem que funcionar. Os pontos turísticos têm que estar a pleno vapor. Aqueles que chegam à cidade têm que saber que existem esses pontos turísticos. Os mesmos devem estar revitalizados. Deve ter uma conexão mútua entre um e o outro. Chegou no ponto turístico, automaticamente o turista tem que saber que existem os outros pontos turísticos na cidade. É por isso que eu repito, precisa de ter pontos de apoio que vá direcionar, que vai orientar os turistas aqui da nossa cidade. Então, e também tem uma agenda.
Na entrada já se entrega um folder?
O próprio taxista pudesse ser orientado e ter um folder, o motorista de aplicativos. Então, assim, a cidade, ela se preparar para isso, né? Mas, infelizmente, tem
vários
eventos.
É que a nossa cidade realmente é uma cidade linda, né?
Sim. E aí, vereadora Vandeleia, só concluindo, às vezes, final de semana, então, tem vários eventos e os outros não tem. Não tem um cronograma, não tem um planejamento anual de atividade. E aí não é só atividade de um entretenimento, mas tudo que envolve a sociedade de modo geral. Então, eventos culturais, por exemplo, o Teatro Municipal, que é magnífico, ele funciona poucas vezes. Dia de semana, eu particularmente nunca ouço falar de atividade nos dias de semana. Então, se você tem atividade cultural no teatro, você tem atividades esportivas, o próprio Eduardo Guille pode ser aí palco de grandes espetáculos do futebol, convida aí a equipe master do Flamengo, de outras equipes grandes aí do país para disputar amistosos, e aí quem gosta do futebol vai estar lá participando. Então, assim, o que não falta é oportunidade e potencialidade quando o assunto aí é Nova Friburgo.
Vanderlei.
Nossa cidade tem um potencial realmente muito grande, como o vereador colocou aqui, o Johnny Michael, e eu tenho visto que tem melhorado bastante o lado do turismo na nossa cidade. Porque lá no terceiro distrito, que é o distrito que eu moro, as pessoas já estão colocando ponto turístico e funciona como Vossa Excelência falou, todos os dias. Os produtores de morango, agora eles fizeram um espaço que antes funcionava só final de semana e agora já funciona todos os dias. Está abrindo outro espaço de produtor de morango também no terceiro distrito. Tem a queijaria que funciona também todos os dias. Tem o apiário. Enfim, claro que tem que melhorar bastante, né, o setor do turismo, mas Nova Friburgo eu vejo que tem melhorado bastante. Esse final de semana, como o Guto, você disse, teve a festa do morango com chocolate, onde todos
também.
Os expositores, e da flor também, merecem parabéns, porque lotou Nova Friburgo realmente. e os produtores também tiveram participação nisso. As pessoas que plantam morango tiveram a oportunidade de estar ali na praça vendendo o produto, que não só o morango, mas os doces, as tortas, enfim, tudo que é feito com morango, com chocolate. Também teve a final do campeonato feminino lá no Estuqui,
né?
Que teve muita gente também, jogou Nova Friburgo, no caso representado pelo time de Rio Grandina, junto com o time de Duas Barras. O Estuqui estava em festa por esse time, né, que pela final do campeonato da Copa SAF, que foi muito bacana. Teve também o aniversário de Amparo, ao qual eu quero parabenizar a todos os amparentes. E estava linda a festa de Amparo. Nós estivemos lá, eu estive lá com a Simone, a Tatila, né, aquela que participou do The Voice, estava lá fazendo um show. Outros artistas também de dança. Amparo também estava lotado. Então, isso tudo fomenta o turismo, né, na nossa cidade.
Dá um movimento na cidade.
Exatamente.
Né,
isso é muito bom para Nova Friburgo, porque Nova Friburgo tem um grande potencial, é uma cidade muito bonita. É um povo que sabe receber. Claro que tem que melhorar, e eu concordo com o vereador Johnny Maico, que tem que ter aquela pessoa, né, indicando para levar. Como, da mesma forma que você chega em outras cidades e tem o guia turístico que te leva, né, nos lugares para você estar conhecendo. Mas Nova Friburgo está melhorando a cada dia.
Ocorreu um investimento nessa área para que a coisa possa andar. A gente tem aí a cidade de Gramado, que ela faz um trabalho muito interessante nessa área do turismo. Ela vive do turismo, mas ela coloca... E mês de janeiro tem uma.
Sim.
Fevereiro. Ela vai separando todo mês.
Já tem um calendário. E as pessoas sabem assim.
Um mês, anual.
Nós vamos a Gramado de tal data, porque tem o Natal Luz. E aí, falando também dos produtores rurais, eu não posso deixar de falar que ontem foi o dia da mulher rural, o Dia Internacional da Mulher Rural, a qual eu quero aqui parabenizar, agradecer essas mulheres que colocam na nossa mesa 52% da nossa alimentação. Olha o valor, olha a importância da mulher rural. Então, eu quero aqui deixar o meu carinho, o meu abraço, meus parabéns, a minha solidariedade com essas mulheres que lutam de sol a sol, de chuva a chuva. Não importa se está dando sol, se está chovendo, se elas têm que colher, elas estão lá na lavoura para que possa ter comida na nossa mesa. Então, a você, mulher rural, o meu abraço, a minha gratidão. E eu sei o que é ser uma mulher rural, porque eu nasci na lavoura, trabalhei na lavoura e sei o que é a gente trabalhar na lavoura. Então, sou da roça. Com muito orgulho eu falo isso e quero deixar o meu carinho, meus parabéns a todas as mulheres rurais pelo Dia Internacional da Mulher. E no dia 25... vai ter o 28º, se eu não me engano, o 29º, não me lembro direito, Encontro da Mulher Rural, que vai ser realizado no SESC, através da Secretaria de Agricultura. Então, a todas as mulheres rurais, meus parabéns.
Deixa eu falar primeiro aqui desse pessoal que está participando com a gente aqui na nossa live, a Solange Fiqueira, desejando boa tarde a todos nós. A Maria Helena Dias dos Passos também, desejando uma ótima tarde para a gente. Valeu, obrigado pela participação. Educação, a gente está vendo aí um sucateamento nas unidades municipais. Por exemplo, creche lá na Vilagem, tem o André de Pena Muniz, Alfete Bravo. Enfim, a gente está vendo que as obras começam, param e aí já estão ultrapassando até o prazo de entrega.
Exatamente, Guto. Vamos lá. Primeiro, registrar que isso fique muito bem registrado, que o problema não é falta de recursos. Pelo contrário, o Fundeb, que é o recurso que advém do governo federal, que é a maior parte para investimentos na área da educação, aumentou aí em torno de 10 milhões de reais o envio dessa verba. Então, o problema não é falta de recursos, é relaxamento, é falta de responsabilidade e, digo mais, é negligência quanto o assunto é educação. Olha, o que mais me chama a atenção é o fato de haver inúmeras unidades completamente sucateadas e as mesmas terem chegado a um nível de gerar riscos para todos aqueles que atuam como estudantes ou como colaboradores da unidade escolar. Cito aqui Maximilian Falk, lá em Muri.
Muri está parado há um bom tempo.
Pois é, as crianças foram realocadas para um outro espaço e a escola Maximilian Falk havia tido a emissão de um laudo da Defesa Civil condenando o espaço, e o mesmo foi utilizado por um bom tempo depois da Secretaria de Educação ter sido cientificada em relação à situação. Isso é um crime. Se acontecesse uma tragédia, quem assumiria a responsabilidade? Recentemente, o mesmo aconteceu com a Escola Municipal Odete Pena Muniz. Quando a gente lê o laudo com os apontamentos da Defesa Civil e que, ao final, diz que a utilização do espaço é temerário, o porquê que eles ainda ficaram cerca de 60 dias utilizando o espaço com risco iminente? E se caísse uma parede, conforme foi colocado no laudo, que poderia cair a qualquer momento? E se houvesse aí um problema, uma questão de incêndio ou qualquer outra questão relacionada em relação às instalações elétricas, que também é um risco iminente? Então, a Secretaria de Educação é completamente responsável. Tanto é que uma das audiências públicas provocadas por nós, o próprio secretário de Educação, seu Igor Pinto, vereadora Vanderlei, disse assim: olha, eu não tenho coragem de colocar o meu filho em determinadas unidades municipais. Se o próprio secretário afirma que não tem coragem de colocar o seu filho em determinadas unidades, é porque ele está afirmando que as unidades não são seguras, não estão preparadas suficientemente para atender as crianças. Então, a gente pega aí a creche recém-inaugurada lá do Rui Sanglá, dica-se de passagem, uma obra muito bem feita, uma creche de referência, esses são todos os pontos positivos, só que a obra deveria ter sido entregue para a comunidade no início do ano passado. No final do ano passado, foi feita uma promessa pública, isso está registrado no site da Prefeitura Municipal de Novo Friburgo, que no início do período letivo de 2019, as obras estariam plenamente concluídas e a creche, então, seria entregue para a comunidade. Mais uma vez, a promessa não foi cumprida. Só lá foram firmados 5 termos aditivos, uma obra que estava orçada inicialmente. E 800 e poucos mil reais chegou a 1.115.000 reais. O teto, vereadora Vanderleia, que a lei 8666 estabelece do percentual máximo quanto a aditivos, 25% cravado. A quem interessa fazer tantos termos aditivos atrasando a obra em 1 ano e 7 meses? E aí, durante todo esse período, fica pagando o aluguel. Pagando o aluguel, dinheiro do nosso bolso, dinheiro dos contribuintes, para atender interesses de quem? Será que o aluguel estava sendo vantajoso para algumas pessoas? Será que esses 5 aditivos não foram articulados de forma escusa para atender os interesses do sistema, lembrando que ano que vem tem eleições. E aí já começa a fazer caixinha. E sabemos muito bem que são esses grandes empresários que investem um rio de dinheiro e aí elegem prefeito, elegem vereadores por conta do dinheiro sujo, um dinheiro podre. E o que dizer aqui da creche João Batista de Faria? A obra deveria ter sido concluída em outubro de 2017, até agora não foi. E já firmaram também aí vários aditivos, de novo, alcançando o teto de 25%. Então, olha quantos prejuízos que são gerados para a comunidade.
Qual a resposta dada a isso? Qual a explicação dada a isso?
Uma suposta explicação de que teve que refazer a configuração, o projeto, mas todas as obras, gente, é por isso que nós criamos aí. Aí fala o vereador, aponta as falhas, critica, quero ver apresentar soluções. Apresentamos a solução. Qual a solução? Projeto seguro anticorrupção. Todas as empresas contratadas para prestação de serviço terá que obrigatoriamente contratar uma seguradora. Para quê? Porque ela tem que cumprir com o prazo, ela tem que cumprir com tudo aquilo que foi previamente estabelecido no contrato. Se ela não cumprir, a seguradora vai ter que assumir a responsabilidade. Então, essa lei em plena vigência significa que a empresa não cumprindo com a sua parte, a seguradora vai ter que cumprir. Então, não vai ter mais atraso de obras. Aí, foi aprovado pela Câmara. Nesse momento, a Câmara fez a sua parte, foi para o prefeito já vetou. Por que o prefeito vetou um projeto que vai gerar segurança, respaldo e proteção para todo o município de Novo Friburgo, inclusive para ele como chefe do executivo? Vereadora Vanderlei e cada um dos ouvintes, é porque o prefeito Renato Bravo está fundado na Marçal da corrupção. Isso está provado nos Ministérios Públicos, Tribunal de Contas, Polícia Federal. É por isso que eu disse ontem e vou reprisar: uma hora a casa vai cair. O barco já começou a afundar. Eu quero ver se aqueles que sempre estiveram aliançados, conectados ao prefeito Renato Bravo, vai ficar até o fim. Eu quero ver se os vereadores que sempre receberam benefícios aí do chefe do executivo vão ficar até o fim com o prefeito Renato Bravo. Quero ver se serão fiéis até o final para isso. Porque, vou repetir, uma hora a casa vai cair. Uma hora nós vamos ser positivamente surpreendidos com uma operação da Polícia Federal, com uma intervenção da Justiça, porque a gente não aguenta mais. O problema de Nova Friburgo é, sem sombra de dúvidas, o pior de todos, é a questão da corrupção que está desenfreado na nossa cidade e nós não aguentamos mais.
É complicado
isso. Guto, falando em educação, com certeza, né, nossas crianças merecem, né, ter mais conforto, ter lugares melhores para eles estudarem. E eu quero fazer um pedido que eu já fiz para o prefeito e vou fazer aqui através da rádio. A Escola Hermínia Condac, em Campo do Coelho, que é o lugar que eu moro, o espaço do pátio, né, aumentou, e ali é onde tinha um posto, um antigo posto de saúde, foi derrubado e melhorou para a escola, com certeza. As crianças que não tinham espaço para brincar, agora tem. Só que com esse tempo seco, fica muita poeira. E as crianças brincando naquela poeira, dá problema de saúde, problema de respiração e tudo. E aí eu gostaria muito de pedir, prefeito, por favor, vamos olhar com carinho lá para o Hermínia Condac. Vamos colocar um asfalto, um cimento, alguma coisa para melhorar aquele pátio, para dar melhores condições daquelas crianças. E também o telhado da escola, Guto, porque a escola é muito quente. E aí, agora, né, com esse calor, tadinho daquelas crianças ficarem dentro daquela sala, os professores também, enfim, não só os professores, mas é toda a equipe.
Toda a escola,
né,
tem que ter uma certa estrutura, né?
Exatamente. O pessoal de apoio também, né, que trabalha lá, até no serviço que, nossa, no inverno já é difícil, imagina com calor. Então, que ele possa olhar com carinho, eu tenho certeza que ele vai fazer. Eu acredito que ele tem essa sensibilidade e que a Escola Hermínia Condac vai ser uma escola melhor. E quero aproveitar e parabenizar, Guto, os professores por ontem, dia do professor, porque se não forem os professores, não teria nenhuma outra profissão.
Vamos falar com o Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa.
Mensagem do presidente.
Alexandre Cruz, boa tarde.
Boa tarde, Guto. Boa tarde ao Paulinho, aqui cumprimentando. Cumprimento todos da rádio. Um boa tarde muito especial aos dois queridos vereadores, a vereadora Vanderlei Abraça Ideia, ao vereador Johnny Maico, e um abraço à querida comunidade friburguense.
Muito bem. Alexandre, você esteve presente ontem lá no Palácio da Guanabara, né? Na assinatura do decreto de impulso da metalurgia e também da siderurgia no Estado com os incentivos fiscais.
Olha, Guto, eu acho um momento importante, né, para Nova Friburgo em especial. Obviamente vai beneficiar todo o Estado, mas a minha preocupação maior era Nova Friburgo e a nossa região, já que nós temos um bom polo, um grande polo metal mecânico, temos grandes indústrias aqui, fábricas importantes que geram emprego, que geram renda. Então, estar lá naquele momento representando o Poder Legislativo foi o sinal que a Casa Legislativa, que o presidente, todos os demais vereadores apoiam a proposta de incentivo fiscal, porque a gente sabe que isso é continuar gerando renda e, acima de tudo, fazer com que fique aumentando a economia na nossa cidade através desse setor tão importante. Então, a Câmara Municipal se fez presente lá através do seu presidente, representando todos os demais vereadores da Casa.
Novidades para as próximas sessões?
Nós estamos com as nossas pautas em dia. Deus quiser, agora já está na fase final a TV Câmara, que nós estávamos aí com esse embrólio jurídico. A juíza já está se manifestando, para que nós possamos já fazer com que retorne aí, né, o nosso trabalho. Aí sim nós vamos estar com o nosso pleno funcionamento, não só da Rádio Câmara, que é um meio de comunicação muito importante, mas também a TV Câmara. Acho que dessa forma a gente consegue aí manter não só aquilo que os vereadores desejam, para poder mostrar o trabalho de cada um junto à população, mas a transparência dos trabalhos, para que a gente possa aí estar caminhando com a comunidade, resgatando a autoestima do povo junto à Câmara Municipal.
Na segunda-feira tivemos lá a sessão solene em homenagem aos profissionais nota 10, principalmente funcionários da educação.
Foi uma cerimônia muito bonita. A gente sabe que, infelizmente, nesse país, educação e saúde só são discutidos no período de eleição. Após a eleição vai para o arquivo morto, mas eu acho que valorizar o profissional de educação, todos nós na vida, de uma forma ou de outra, alfabetizados, aqueles que tiveram oportunidade de passar por uma universidade, todos passaram pelas mãos do mestre. Então, homenagear os professores nessa data, e a Câmara tem feito isso, a casa estava cheia, lotada, familiares, com os homenageados, é um momento muito oportuno que a casa reconhece, através daqueles que se destacam na cidade, o trabalho desenvolvido através da educação. O país sem educação não é nada. Há, infelizmente, alguns homens públicos que querem o povo sob a sua rédea, não querem um povo culto, mas é importante lembrar que a população, tendo a liberdade através da cultura, a gente tem uma sociedade melhor, uma sociedade mais democrática, né? Uma sociedade justa, de igualdade para todos. Então foi uma cerimônia muito bonita que a Câmara homenageou esses profissionais nota 10 agora no ano de 2019. Eu quero parabenizar toda a comissão de educação da Casa e também os vereadores que lá estiveram para homenagear seus respectivos mestres.
Muito bem, vereador Alexandre Cruz, a vereadora Vanderlei Abrassidé vai falar contigo.
Presidente, quero te mandar um abraço, agradecer pelo seu trabalho brilhante que você tem feito à frente do Legislativo de Nova Friburgo como presidente. Como eu sempre digo, né, ser líder não é fácil, liderar outros vereadores deve ser, né, um pouco árduo, mas Vossa Excelência faz isso muito bem. Muito obrigada, presidente, um grande abraço e que Deus continue abençoando a tua vida.
Obrigado, minha querida, pelas palavras carinhosas. Vamos continuar na luta, errando, mas sempre tentando acertar, pedindo a Deus força, orientação, como o Davi fez, sabedoria, para fazer o melhor, ter discernimento. E com certeza isso só tem acontecido porque os vereadores estão entendendo que é importante essa mudança, é importante estarmos unidos para termos um parlamento forte. O parlamento forte é sinal de democracia, mas acima de tudo é resultado positivo para a população que tanto precisa. Muito obrigado pelo seu carinho sempre.
Alexandre, obrigado por sua participação aqui no Rádio Câmara de hoje.
Eu que agradeço, um abraço especial a você, um abraço a todos aí da rádio, um abraço à querida vereadora Vanderleia, ao vereador Johnny Maico e à população da Friburgo. Fiquem todos com Deus.
0800 022 2241 é a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita.
Tivemos a participação do vereador Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa. Estamos aqui com os vereadores Johnny Maico e Vanderlei Abrassidé. Participação aqui na nossa live da Natália Duarte Gomes. Johnny, parabéns por nos representar. A Laura de San Martín está dizendo que a população de Nova Friburgo merece uma política mais transparente possível. É o Verdade. Mínimo que possamos ter. Chega de corrupção, é que ela colocou aqui. Tem também a Tati Spitz, está nos assistindo aqui na nossa live. Vanderlei, abraça essa ideia. Pedal Rosa, que história é essa?
Então, no dia 6 de outubro, nós fizemos o nosso primeiro Pedal Rosa, porque tem a Caminhada Rosa, né, que é a Caminhada da Ama, que acontece sempre no último sábado de outubro. E, como você sabe, agora eu faço parte do Pedal, isso traz muita alegria para o meu coração. E, junto com os meus colegas do Pedal, nós resolvemos fazer o Pedal Rosa, e acabou acontecendo o primeiro Pedal Rosa da prevenção do câncer de mama. E tivemos um momento muito interessante ali na Praça de Rio Grandino, onde foi o ponto de encontro, né? E ali nós tivemos a oportunidade de estar falando um pouco a respeito da prevenção do câncer de mama, e onde foi dito também que, na verdade, o Outubro Rosa é prevenção do câncer de mama, sim, mas nós devemos lembrar que devemos prevenir todas as doenças, né, Guto? Porque, infelizmente, eu falo que muitas pessoas doentes, o mundo está doente, não somente pelo câncer, que, infelizmente, tem brotado a cada dia. É difícil uma família que não teve esse problema ou que não conheça alguém. Acho que não conhecer alguém que já não teve ou que tem, impossível, né? E não é só essa doença também, né, Guto? É a depressão, enfim. São tantas coisas que vêm acontecendo e deixando a nossa população assim. Então, esse pedal, ele foi feito da prevenção do câncer de mama. Foi um pedal muito bacana, foi muita solidariedade. Ali, né, tivemos momentos enriquecedores, onde tivemos a oportunidade de estar falando realmente da prevenção. E eu falo sempre que cada campanha que a gente faz, se uma mulher ou se um homem ele se prevenir, nós já atingimos o nosso objetivo.
Bom, já se tornou lei, então, o último sábado de outubro ser o dia da caminhada, então dessa prevenção.
Vai se tornar lei, porque nós fizemos agora o projeto de lei, né, vai ser votado na Câmara, e eu conto com o voto favorável do vereador Johnny Maico e de todos os demais. Estou falando de Johnny Maico porque ele está aqui do meu lado, e dos demais pares daquela casa, porque a Caminhada Rosa, ela já acontece há alguns anos, todo último sábado de outubro. É uma caminhada realizada pela AMA, ela é realizada, organizada, e ela tem aumentado a cada dia, E aqui eu quero parabenizar o trabalho da AMA, um trabalho brilhante que a AMA faz, levantando a autoestima das mulheres, não só levantando a autoestima das mulheres que, infelizmente, passam por esse processo, passam por essa doença maldita que é o câncer de mama, mas também elas ajudam, ajuda até ajuda de custo para as mulheres que chegam até lá, tem psicólogo, tem vários profissionais voluntários fazendo um trabalho que com certeza ajuda não somente as pessoas que passam por esse problema, mas como as famílias. E esse trabalho da AMA, Guto, não é somente em Nova Friburgo, é em toda a nossa região. Então aqui eu quero deixar um grande abraço para toda, para Maria Helena, para Thelma, toda a equipe da AMA, parabenizar por essa caminhada que agora vai acontecer no último sábado de outubro, né? Como eu já disse aqui, às 9 horas, a concentração no Kadima Shopping. E é muito importante a participação de toda a comunidade, de toda a população, não somente das mulheres, mas os homens também. Eles participam e devem participar, porque ali eles dão força para as mulheres e os homens também, infelizmente, podem ter câncer de mama. É raro, mas existe. Eu conheço o pai de uma menina que trabalha no xadrez com a Simone, que já passou por esse processo de câncer de mama, mas graças a Deus está curado.
É, a caminhada, então, sábado, dia 26, a partir de que horas?
A partir das 9 horas, 9 concentração no Kadima Shopping.
Kadima.
Exatamente.
Bom, Johnny, em sua fala pela liderança ontem na Câmara, você apresentou uma série de situações que beiram ou nos levam ao caos. Concessionárias, saúde, mobilidade, enfim. A gente está nesse período mesmo?
Ô, Guto, na verdade, o que eu falei é a pura verdade, né? E aí, quando a população diz assim, ah, mas a Câmara tem responsabilidade, é verdade. A Câmara tem a sua parcela de responsabilidade, ou melhor, vou reformular, de irresponsabilidade e negligência, que foi eleito para representar os interesses do povo, caminhar em consonância com a legalidade, com a moralidade, com os princípios da administração pública, mas isso só é apresentado no discurso eleitoral. Quando chega na prática, vira as costas para o eleitor. É por isso que no ano passado, Guto, foi feito aí teve um dia para ir até o Hospital Municipal Rossertã, um marketing da Câmara Municipal, que fique registrado isso, porque dia a dia, cotidianamente, não vai no Hospital Rossertã, não sabe a realidade dos munícipes aqui de Nova Friburgo. E aí a gente observa que tem crescido de forma significativa a receita do município e a prestação do serviço público só piora. E sabemos muito bem que isso tudo é provocado por corrupção e a má gestão. E a má gestão nada mais é que provocada para imprimir os esquemas de corrupção. Então, resumidamente, eu vou apresentar aqui três situações em que a Câmara errou feio, justamente porque está comprometida com o governo municipal. Primeiro, março de 2018, eu entrei com o pedido de abertura de cassação do prefeito Renato Bravo. E aí, desafiei vereadores, desafiei procuradoria, desafiei o prefeito Renato Bravo para apresentar argumentos e materialidade em que chegasse à conclusão que a minha denúncia não tinha fundamentação ou base. Até hoje eu estou aguardando. Um dia anterior à votação, teve uma reunião no gabinete do prefeito Renato Bravo com os vereadores da base. Eu imagino que poderia ter ocorrido duas situações. Uma é apresentar para os vereadores uma defesa, que na verdade não tinha defesa, uma vez que em setembro de 2017, 65% de requerimento de informação não haviam sido respondidos ou quando respondidos fora do prazo. Dentre eles estava o processo relativo à adesão da ata de Duque de Caxias, que nós já mostramos que o medicamento, que era 67 centavos, foi comprado a R$ 17,29. Eu pergunto, esse governo é corrupto ou não é? Os vereadores estão cientificados ou não? Todos estão cientes, porque não tem ninguém bobo. Pode se fazer de bobo, mas não tem ninguém bobo. Pois bem, e aí, se houvesse aí, na reunião, uma defesa em que, pelo menos, preparasse os vereadores para fazer uma defesa técnico-jurídica, tudo bem, mas não, até hoje ninguém apresentou nenhum modificativo técnico-jurídico. Então, eu começo a imaginar uma série de outras coisas que ocorreram naquela reunião. E aí, no dia posterior, aconteceu o que aconteceu. Então, tudo isso que a gente está vendo na cidade poderia ter sido evitado lá atrás. Mas sabemos muito bem como que é o sistema. O vereador senta com o prefeito e aí nomeia parentes, nomeia cabos eleitorais, consegue aí uma série de gratificações, veda os olhos, tapa os ouvidos e finge que nada está acontecendo. Vira as costas não apenas para os eleitores, porque quando a gente é eleito, a gente não é eleito, vereadora Vanderlei, só para atuar para os nossos eleitores. Não, pelo contrário, a gente é eleito para atuar para toda a municipalidade. Então, esse é o episódio. Segundo episódio, Guto, cada um dos ouvintes, a reforma do Código Tributário. Uma covardia, uma crueldade com os contribuintes de Nova Friburgo. Aumentou de forma significativa as taxas e os impostos municipais. De vez em quando alguém reclama e questiona e às vezes bota toda a Câmara no mesmo saco. Deus não, sabe. Tem que diferenciar quem é quem. Por isso que a população tem que acompanhar. Existem aqueles que se prostituíram para o sistema, aqueles que negociaram princípios e aqueles que realmente tem uma mentalidade e um posicionamento em favor daquilo que é o melhor e justo para a cidade. E o que dizer do recentemente requerimento de excepcionalidade para a gente sustar o decreto do prefeito que é ilegal e imoral em relação ao reajuste tarifário. Tanto é que agora recentemente a doutora Cláudia Kondak, da primeira promotoria de justiça de tutela coletiva aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro, ela afirmou que esse acordo que foi firmado entre FAOL e Prefeitura, ela já sinalizou para o Poder Judiciário, não homologue porque existe indício de improbidade administrativa. E é esse acordo que garantiu o reajuste tarifário. Então a Câmara cumpriu com a sua parte, ou pelo menos em parte da Câmara, em apresentar um decreto para assustar o decreto imoral e ilegal, porque a empresa está trafegando sem cobertura contratual, ou seja, de forma ilegal, e aí fizemos a nossa parte. Tivemos aí a oportunidade de aprovarmos o requerimento de excepcionalidade, ou seja, para que o nosso decreto entrasse na pauta de votação. Naquele dia mesmo, a gente, se tivesse aprovado, hoje a passagem já teria voltado a R$ 3,95. Mas a Câmara foi e, infelizmente, continua sendo conivente com a péssima gestão do prefeito Renato Bravo. E aí doa quem doer, mas eu preciso dizer isso aqui nessa tarde. Aquelas pessoas que estão morrendo no Hospital Municipal Rossertã por falta de medicamentos, materiais médicos, de infraestrutura básica e essencial para que as mesmas sejam salvas, não apenas o prefeito Renato Bravo tem sido aí diretamente responsável, mas os vereadores têm sido também corresponsáveis e, por tabela, também as suas mãos estão sujas de sangue. E a população precisa estar ciente do que está acontecendo na cidade. Porque, às vezes, a gente está em algum lugar e os cidadãos colocam todo mundo no mesmo bolo. Fala que todo mundo é igual, que todo mundo é corrupto, que todo mundo ganha dinheiro, que todo mundo nomeia parente, todo mundo nomeia cabos eleitorais e finge que nada está acontecendo. A gente se desdobra. Sábado eu estava super doente. Eu fui para a UPA com quase 39,5 de febre. Diarreia, dor de cabeça, muito mal. Aí eu cheguei lá, o Guto, vereadora Vanderlei, cada um dos ouvintes, eu me deparei com uma situação que me deixou chocado. Chegando lá, porque eu sou usuário do SUS, faço questão de ser, chegando lá, atrás de mim apareceu um casal de jovens com uma criança de 9 meses no colo. Aí, eu mesmo estando muito mal, eu coloquei à minha frente. Obviamente, se fosse gestante, terceira idade, deficiente, sempre tem prioridade. E aí, coloquei a minha frente, aí a atendente disse, sabe o que, vereadora Vanderleia? Ah, infelizmente, hoje não tem pediatra. Gente, pelo amor de Deus, como que não tem pediatra na unidade de pronto atendimento? A família se deslocou da sua casa, foi de ônibus para a UPA e não tinha pediatra. Cadê o prefeito Renato Bravo? Cadê a gestão da saúde? Cadê aqueles que assumiram o compromisso no período eleitoral que está aqui nas minhas mãos? Não dá tempo hoje, mas está aqui nas minhas mãos. E eu desafiei. Se o prefeito Renato Bravo tivesse cumprido, se o prefeito Renato Bravo tivesse cumprido 30% do que ele assumiu como programa de governo, a cidade estava no estágio muito melhor, mas não cumpriu. Não cumpriu absolutamente nada, só enganou a população. Então, aí eu tive que ligar para o diretor da UPA e ele explicou que por conta das obras do fechamento lá da serra, e aí não puderam, o pediatra não conseguiu chegar, mas se vira, tem que dar um jeito. Gente, o que não pode é qualquer cidadão chegar no hospital público e não ser atendido, principalmente uma criança, vereadora Vanderlei. Como que pode uma criança, e várias crianças foram chegando, ainda bem, graças a Deus, que aí eu liguei para o Hospital Municipal Rossertã, o atendimento pediátrico estava normal, graças a Deus. Mas, gente, olha que cúmulo absurdo. Às vezes a pessoa mora em Conselheiro, ela não tem dinheiro para pagar uma passagem. E aí chega lá, não tem pediatra, como é que faz? Como é que faz? E se acontece como aconteceu com aquela criança que morreu? Quem vai assumir a responsabilidade? Por isso que eu encerro dizendo o seguinte: enquanto não houver intervenção da justiça, enquanto não colocar esses mafiosos, esses cujas mãos estão sujas de sangue atrás das grades, que é o devido lugar de corrupto, as coisas não vão melhorar na nossa cidade. Prefeito Renato Bravo e toda essa máfia que se instalou em Nova Friburgo, a gente não aguenta mais. E aí eu estou aqui reproduzindo o clamor da população que a gente encontra dentro do hospital, dentro do ônibus, que a gente encontra no dia a dia aqui dentro da nossa cidade. Que as pessoas querem e anseiam que haja justiça. Chega de tamanha impunidade. Lugar de ladrão, lugar daqueles que desviam recursos públicos, seja um centavo que for, tem que ir para a cadeia. Chega, basta. Todos aqueles que utilizam de equipamentos públicos para se autofavorecer, para se enriquecer ilicitamente, pensando em se perpetuar na política, ganhando a eleição com caixa 2, ganhando a eleição, comprando votos no dia da eleição, tem que ir para a prisão, tem que ir para trás das grades. Aqueles também que nomeiam pessoas, tanto da prefeitura quanto na Câmara, para dividir salário, tem que ir para trás das grades. Porque a gente não aguenta mais a população sofrendo, inclusive funcionários fantasmas da prefeitura e da Câmara, que está denunciado, uma hora a casa vai cair. Prefeitura e Câmara, nós denunciamos porque nós não temos corporativismo. Errado é errado, certo é certo e justo é justo. Porque todos os dias, vereadora Vandeleia, alguém nos procura de forma desesperada porque quer trabalhar dignamente. Pessoa quer ter o dinheiro para poder fazer a sua compra de casa, ela quer ter o dinheiro para poder pagar um aluguel. Não tem. E não tem. E vereador nomeando pessoas, indicando pessoas na prefeitura para ser funcionários fantasmas. Pô, pera lá, gente. Olha que ponto que nós chegamos. Friburgo tem praticamente 7 mil funcionários. Petrópolis tem cerca de 4.500, com uma população de cerca de 20 mil pessoas a menos. Tem alguma coisa de errado. Então, fica aqui o meu desabafo e o meu clamor para o Ministério Público, os órgãos de controle, fiscalização e a justiça. Pelo amor de Deus, cumpra com a parte de vocês.
Muito bem. Vereadora Vanderleia, sobre saúde, tem?
Guto, como diz ele fazendo um clamor aqui, eu vou fazer um pedido para os vereadores, para uma experiência que aconteceu comigo no Raul Sertã. Uhum. Eu sei que o hospital está lotado e há cerca de mais ou menos um mês.
Ele é gerido pelo município, mas ele atende a região.
Atende a região toda, então é muita, muita gente. Como eu falei, a população está cada dia mais doente. E deve ter mais ou menos um mês, se eu não me engano, a minha sogra precisou ir para o hospital e ela ficou na sala de medicação, uhum, porque não tinha vaga em cima, não tinha vaga no repouso. E naquele dia, minha cunhada não estava bem e eu fui ficar com a minha sogra. Porque, diga de passagem, eu amo a minha sogra. Sim. E aí, cheguei lá no hospital. Eu tenho que te confessar que, assim, meu pensamento foi o seguinte: ela está na sala de medicação, como eu conheço as pessoas, eu vou pedir, vou conseguir uma vaga ou no repouso feminino ou subir com a minha sogra. Quando eu cheguei, que eu me deparei com aquela situação, com aquela sala lotada de medicamento lotada, vereador Johnny Maico. Eu já falei isso na Câmara, mas eu quero falar aqui na rádio. E é um pedido para você, Johnny Maico, para todos os vereadores. Olha só qual foi meu pensamento. Tipo, consegui uma vaga para minha sogra. Quando eu cheguei, que eu me deparei com aquela situação, eu tive vergonha do meu pensamento. Porque ali tinha pessoas que estavam precisando muito mais do que a minha sogra. Minha sogra dormiu na cadeira lá. Eu fiquei ao lado dela ajudando as outras pessoas que eu não dormi a noite toda. E aí, qual o meu pedido para os vereadores? Porque eu sei que acontece comigo. Todos os dias, alguém que se interna no Raul Sertã liga para mim, eu sei que liga para outros vereadores também, pedindo para ver se tem como arrumar uma vaga no repouso, arrumar uma vaga para subir. O meu pedido é que deixem os médicos e enfermeiros trabalharem, deixem eles fazerem do jeito que é certo, do jeito que eles fazem, porque todo mundo que está lá é prioridade, todo mundo merece atenção, todo mundo merece ser bem atendido. Então, no que um vai lá, porque conhece alguém, dá um jeitinho aqui, dá outro jeitinho ali, prejudica aquela outra pessoa que mais está precisando. E isso, Guto, ninguém me falou. Eu vi, eu presenciei, eu senti isso na minha pele. Então, é esse o pedido que eu tenho para fazer para os vereadores. Dá atenção, isso a gente pode dar, mas não pedir para passar na frente de ninguém. É isso que eu queria falar dessa.
Tem uma participação aqui pelo nosso zap do Dedéu, lá de Campo do Coelho, desejando boa tarde a todos nós. Ele está dizendo o seguinte: ó, parabéns à vereadora Vanderleia pelas reivindicações da escola Hermínia Condac, mas também pedir para asfaltarem a rua Ademar Breder, que dá acesso em frente ao posto de saúde, que quando chove desce muita lama e também
Dedé,
pedras.
Meu bem, um abraço para você. E realmente eu sei de onde você está falando. Fica em frente ao posto. Aquela rua é horrível, já tem muitas indicações.
Jones Mendes Muniz
é a rua do posto de saúde. Essa Ademar Breder é ao lado de um prédio que tem ali em frente ao posto de saúde. Dedéu, realmente essa rua está horrível. Eu já pedi, vou continuar pedindo. Te agradeço o teu carinho. Um grande abraço para você, Dedéu.
Tá, agora eu já pergunto outra coisa. Terceiro distrito, como é que tá o terceiro distrito? Como anda?
Então, Guto, o terceiro distrito vai bem, porque é um distrito lindo e maravilhoso, pessoas, né, extraordinárias, mas nós precisamos muito de uma atenção do Poder Executivo, um carinho para aquela comunidade. Hoje eu obtive a informação de que o caminhão da iluminação vai para lá na segunda-feira, porque Campo do Coelho está às escuras, principalmente a rua Antônio Pinto Sobrinho. Eu tenho vários pedidos, várias reivindicações do Campo do Coelho, porque estou como vereadora há 6 anos e o pessoal do Campo do Coelho não me conhece há 6 anos, me conhece desde quando eu fui morar lá, 35 anos, e sabe onde eu moro, sabe meu celular, que eu nunca mudei de número, não dou conta de atender todo mundo, nem no zap, quando manda zap que eu não vejo, eu peço para me ligar. Então, as reivindicações são muitas, a necessidade do povo também é muita, de melhoria naquelas estradas, nas ruas vicinais, as ruas que estão asfaltadas estão cheias de buraco, e aqui eu peço um socorro no secretário de obras, no nosso prefeito, para que possa estar tapando aqueles buracos, asfaltando aquelas ruas que têm necessidade. Essa mesmo que Dedéu falou, nem é pé, Guto, dá para subir nessa rua, de tão ruim que está. Então, assim, nós precisamos de socorro no terceiro distrito. Bem. Terceiro distrito, mesmo sendo um distrito maravilhoso, nós temos lá cinco vereadores, é até vergonha falar, né? Que nós temos 5 vereadores no terceiro distrito, mas o terceiro distrito está precisando muito, muito de atenção do Executivo.
Muito bem. Olha, tem muita coisa ainda que eu queria falar com vocês, mas... Eu tenho
comigo você não falou nada, Guto.
Mas é pouca coisa, mas a gente já deu uma melhorada. Ia comentar sobre a questão da violência também que sofremos aí, tendo um monte de coisa, incêndio na casa.
Um absurdo, né,
casal, Guto? Morto lá na Grande Spinelli, dentro do carro.
Esse casal era do
O homem alvejado
do
na praça. Um homem surtado ontem, que ameaçou a esposa e a filha de 1 ano e meio. Quer dizer, Nova Friburgo, se não abrir o olho, a gente está entrando numa linha de violência feia.
Guto,
não só contra as mulheres,
coisa,
mas
do
no geral.
Feminicídio, uma coisa que algum tempo atrás a gente só ouvia falar em repórter, né, no Fantástico, e agora ao lado da nossa casa isso está acontecendo. Realmente é muito triste essas notícias, é coisa que deixa, né, a gente muito abalado, igual esse casal que foi morto na granja, né, nossos vizinhos em Campo do Coelho. Não abalou só a Campo do Coelho, nem só a família. Enfim, foi nova a cidade como um todo. Então, nós precisamos mesmo, Guto, de a cada dia ter mais amor pelo ser humano, sabe? Está faltando isso. E tem pessoas que têm até, não sei, vergonha de falar a respeito disso, mas nós temos que falar assim, nós temos que amar mais.
Bom, quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. O tempo voou, como diz nosso amigo. Johnny, muito obrigado por sua presença. Aí tem uma participação aqui da Rosa Maria do Ouro Preto, parabenizando o Johnny Michael pelo ótimo trabalho na Câmara.
Qual o nome?
Rosa Maria.
Rosa Maria, obrigado aí pelo carinho, pelo acompanhar o nosso mandato. Obrigado aí cada um dos ouvintes, cidadãos aí de Nova Friburgo, que todos os dias, quando encontra a gente dentro do ônibus, encontra nas ruas, no shopping, seja onde for, sempre aí com muito carinho, com muita atenção. Então, agradeço aí do fundo do meu coração toda essa receptividade, tem sido combustível que tem nos alimentado aí para continuar lutando em favor de dias e momentos melhores aí para Nova Friburgo, tá bom? Então, um forte abraço e um beijo no coração. Obrigado, vereadora Vanderlei, pela sua companhia, pela sua participação. Obrigado aí a essa equipe extraordinária da Nova Friburgo AM, Guto, e cada um dos... queridos ouvintes da Nova Friburgo AM. Forte abraço, Deus abençoe, tchau, tchau.
Vereadora Vanderlei, abraço essa ideia também, muito obrigado pela presença aqui no Rádio Câmara de hoje.
Eu que agradeço, Guto, para mim é sempre uma alegria estar aqui no programa da Rádio Câmara. Agradeço a companhia do vereador Johnny Maicon, Quero agradecer também a todos os ouvintes, mandar um abraço a todos que participaram, aqueles que não participaram, e agradecer sempre a Deus, porque se não fosse Ele, não estaríamos aqui. Mandar um grande abraço, com muito carinho, para todos os ouvintes, e um abraço com carinho também para toda a equipe da Rádio Friburgo AM. E te agradecer, Guto, porque é sempre muito bom estar aqui, sempre bom estar passando as informações para todos esses ouvintes maravilhosos da Rádio Friburgo AM. Um beijo no coração de todos e que Deus continue nos abençoando sempre.
Muito bem, agradeço então mais uma vez ao Johnny, a Vanderlei Abraço Ideia, ao Daniel, ao Alex e também a Simone que estiveram aqui com a gente.
0800 022 2241 é a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita.
Na sessão desta terça-feira, na ordem do dia, dentro das proposições, tivemos a apresentação do projeto de lei de autoria do vereador Norivão, que institui, assim, a prevenção ao suicídio no município de Nova Friburgo. Projeto este que foi aprovado por unanimidade em discussão única. Tivemos também a indicação legislativa de autoria do vereador Cascão do Povo, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito para que encaminhe a esta casa projeto de lei que isente os idosos acima de 65 anos, classificados como de baixa renda, ao pagamento no restaurante popular, sendo aprovada por unanimidade. No programa de hoje recebemos os vereadores Johnny Michael e Vanderlei Abraça Essa Ideia. A gente fica por aqui. A gente se encontra agora na próxima sexta-feira, à 1 da tarde, onde receberemos mais vereadores aqui. Uma ótima tarde a todos e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 17h30.